jovempan.com.br.
Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é terça-feira, 28 de junho de 2016. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. O São Paulo tenta acordo com o zagueiro Maicon e o Porto. O Corinthians avalia nomes do mercado, um centroavante é a prioridade. Copete aparece no bid da CBF e pode enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Palmeiras enfrenta o Figueirense nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. São Paulo, Márcio Espímpolo.
Mauro Betting, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O São Paulo joga nesta quarta-feira contra o Fluminense no Morumbi. Trabalharam normalmente Mena, Wesley, Thiago Mendes e Ganso, que não jogaram no final de semana. O Calleri e Lugano estão suspensos. Semana decisiva para permanência ou não de Michael. Hoje mais uma reunião. Na reunião de ontem lá em Portugal, o Gustavo Vieira está por lá. Ainda não deu negócio. A quantia que o Porto quer, 10 milhões de euros. Não são 8 milhões, não. 10 milhões de euros. O São Paulo, 5 milhões de euros já teria oferecido. Vai ter que subir um pouquinho mais isso se quiser ficar como jogador. É muita grana para um zagueiro, né? Mas é o que está batendo faltas, é o capitão do time, é o que está comandando a equipe dentro e fora do campo. E o São Paulo teve mais de um mês, né, até a última partida que foi disputada, para tentar mudar isso. Isso não aconteceu, então agora o São Paulo vai ter que ficar assim esperto e ficou um pouquinho refém desta situação. Rodrigo Caio, jogador importante, jovem, mas que também exerce boa liderança. São Paulo perdeu jogos importantes e perdeu contato com o grupo da frente no campeonato. Isso é ruim. Rodrigo Caio falou sobre isso.
Claro que preocupa. Sabemos da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Times muito competitivos. Claro que também a gente tem que ter muita atenção na questão física. Tivemos perdas de jogadores importantes, jogadores que estava tendo uma sequência muito boa, e na quarta-feira temos um jogo muito importante. Claro que ainda tem uma semana, a gente tem que pensar no brasileiro, temos dois jogos para a gente reagir no Campeonato Brasileiro, somar pontos, que é o que a gente precisa, principalmente dentro de casa, para a gente não ficar tão distante e depois a gente não se prejudicar na reta final do Campeonato Brasileiro.
Pelas lesões, a ausência de jogadores, o São Paulo foi atrapalhado por isso.
Pelas lesões, acreditamos que precisamos de jogadores, com certeza. Temos bastante jogadores jovens, sabemos da dificuldade do Campeonato Brasileiro, um campeonato que tem times de muita qualidade, times que vão brigar ponta a ponta pelo título, e a gente tem que ficar bem atento, porque perdemos muitos jogadores, estamos em duas competições, o Brasileiro e a Libertadores, então acredito que em certos momentos vai continuar poupando jogadores, porque o desgaste é muito grande. Temos uma sequência muito dura de jogos agora. Três jogos, quatro jogos com o da Libertadores, muito difícil. Então, a gente precisa estar atento. Mas isso é algo da diretoria, da comissão técnica. A gente precisa entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor.
Hoje, o São Paulo não tem elenco para disputar as duas competições, Brasileiro e Libertadores.
Hoje, pela perda de vários jogadores, acredito que não. Temos a volta do Wesley, a volta do Thiago, do Carlinhos, e isso nos fortalece bastante. O próprio Mena, a gente fica na torcida que eles possam voltar o quanto antes e voltar bem, que não aconteça mais lesões e que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Aí eu acredito que a gente tem um time para duas competições.
E falou de Michael.
A vontade dele é ficar, pode ter certeza que sim. Acredito que não depende muito dele, né? Depende mais do Porto. É uma decisão somente do Porto. Acredito que vai dar tudo certo, a gente está confiante. Se caso não acontecer isso, temos jogadores à altura para substituí-lo. E vamos seguir em frente. A gente precisa, primeiramente, focar. Sabemos que ele é um excelente jogador, está nos ajudando bastante. A gente torce para que ele fique.
Aí a participação do Rodrigo Caio e Ganso. O Sevilha fez uma proposta para ter o jogador, mas Ganso não irá para a Espanha neste momento, vai mesmo renovar o seu contrato com o São Paulo.
Esse é o São Paulo com Márcio Espímpolo. Agora o Corinthians com você, Zeca Cardoso.
Boa tarde, Mauro Betti e todos os ouvintes deste Jornal de Esportes. O Corinthians enfrenta o América Mineiro na quarta-feira, 21h45. Enfrenta o Lanterninha lá nas Minas Gerais. O América tem 8 pontos. O Corinthians está no G4, é o quarto colocado, tem 19 pontos. Quem falou no centro de treinamento, Joaquim Grava, ontem pela tarde, foi o atacante Luciano. Voltou a marcar no final de semana. Ele que ficou muito tempo sem marcar após a sua lesão no joelho, uma grave lesão no joelho, voltou a marcar e já chegou falando sobre esta partida de quarta-feira contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro.
A gente estava conversando ali que a respeito disso, o jogo vai ser bastante difícil. Eles estão numa situação desagradável e contra a gente vão querer dar a vida. A gente vai fazer nosso jogo, vai marcar bastante e com a bola vai jogar. Espero sair com os 3 pontos para não haver essa pressão depois do jogo.
E o Luciano não se ilude com este gol marcado. Ele que chorou bastante durante este gol marcado, relembrou da sua lesão, mas garante que está com os pés no chão.
Recebi vários parabéns pelo gol. Mas a gente tem que trabalhar também com isso, porque na hora dos erros tem muita gente criticando e na hora dos acertos essas mesmas pessoas vêm e te parabenizam. A gente tem que manter o foco, o pezinho no chão, que como eu falo toda vez, não fiz nada pelo Corinthians, quero almejar coisas grandes aqui ainda.
Não fez nada pelo Corinthians ainda, mas quem já fez foi o Cássio. Goleiro campeão da Libertadores da América, goleiro campeão do mundo, mas que falhou bizonhamente no último final de semana, mas está trabalhando com os pés agora, fazendo trabalho com os pés, e o Luciano falou sobre isso.
A gente tem total confiança no Cássio, todos nós, em todos os goleiros, e a gente está bem tranquilo, a gente está bem tranquilo na nossa meta ali.
Alguns foram pegos de surpresa pela titularidade do Luciano no final de semana, inclusive ele. E teve uma reação do Guilherme, que ficou no banco de reservas. O Luciano conta essa história.
O professor me chamou um dia antes do jogo, falou que ia ser titular, mas não tive a oportunidade de conversar com o Guilherme. Ele é um cara experiente já também. E entende isso, a gente aqui dentro, aqui todo mundo é amigo, independente de quem tá jogando ali dentro, vai sempre ajudar o Corinthians.
Ajudar o Corinthians, e o Corinthians busca jogadores para continuar ajudando, busca um centroavante e agora monitora Jetterson, aquele atacante que foi dispensado pelo São Paulo recentemente, né? Ficou contratado pelo São Paulo por 6 horas, aí descobriram umas declarações dele no Corinthians, dizendo que no Twitter, dizendo que era corintiano, falando, xingando, entre aspas, o São Paulo. O Corinthians monitora o Jetterson e quinta-feira encerra o contrato de Alexandre Pato com o Chelsea. Os ingleses não se pronunciaram, não devem exercer o direito de compra, aí fica aquele impasse, volta para o time, será emprestado novamente, entra numa negociação. O Alessandro deu uma entrevista ao portal Globoesporte.com dizendo que não vê como impossível essa volta, mas é bem difícil pelo clima internamente do Corinthians. Aí ele vai estudar um novo empréstimo, uma negociação e alguma troca, lembrando que o Pato se encerra esse contrato com o Corinthians no final do ano. Ele teve o seu valor. Ele foi comprado pelo Corinthians por 40 milhões de reais e agora vai sair de graça para qualquer time no final do ano. Já pode até assinar pré-contrato. O Corinthians enfrenta o América Mineiro nesta quarta-feira, 21h45. Mauro Betti.
E Zeca, e o próprio presidente Roberto de Andrade declarou ontem à noite que com o Tite não tinha negócio, mas que ele vai conversar com o Cristóvão Borges e quinta-feira pode ter negócio. Ou seja, pelo grupo ter modificado, pelo ser um novo treinador, o Cristóvão, segundo o presidente do Corinthians, pode eventualmente o Pato ficar até o final do ano, porque até o final do ano o Corinthians terá que pagar o salário, que comemos não é pouco.
Sim, foi a entrevista para a Fox Sports, e ainda mais o Corinthians necessitando de um atacante.
Não é um 9, mas de repente pode ser. Ou seja, o mundo é dinâmico, o futebol é mutável. Meio de 10 em São Paulo, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense num aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Economize no preço, mas não na qualidade. Descontos de até R$800 em pneus Pirelli na Caçula. Isso mesmo, R$800. Ligue 3040-6464 e garanta já essa promoção. Vou repetir porque você não pode perder essa. Descontos de até R$800 em pneus Pirelli na Caçula. Ligue 3040-6464. Confira produtos participantes e regulamento no site. Caçula de Pneus, com seu carro por uma vida inteira.
Caçula de Pneus.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Seleção brasileira que vai disputar as Olimpíadas será convocada, anunciada nesta quarta-feira pelo técnico Rogério Micali. Tite, que viu a reta final da Copa América, diz que chilenos hoje praticam o melhor futebol coletivo da América do Sul. Vasco da Gama joga contra Paraná Clube nesta terça-feira, querendo abrir 10 pontos de vantagem para quinto colocado na Série B. Flamengo, Juan pronto para voltar, Rafael Vaz na Berlinda, argentino está chegando. Botafogo ainda precisa administrar desfalques para difícil partido contra o Galo Mineiro na próxima quinta-feira. Fluminense deve ter Magno Alves no ataque contra o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi. Richarlison e Marco Júnior estão contundidos.
Jornal de Esportes.
Rio Grande do Sul, em busca de reforços, o Grêmio enviou representantes para México e Argentina. A intenção da diretoria tricolor é fechar com a dupla argentina Kahneman do Atlas mexicano e Emmanuel Mas do San Lorenzo. Nesta quarta-feira, o Grêmio recebe o Santos na Arena, em Porto Alegre. Já o Internacional segue na segunda posição do Campeonato Brasileiro com 20 pontos e nesta quarta-feira também enfrenta o Flamengo em Cariacica, no Espírito Santo. O Palmeiras, o líder do Brasileirão, com ele, o não menos líder, daqui a pouco. Primeiro significa esse sinal que rock and roll... Isso.
Tá muito claro, Fred Júnior.
Fred Júnior.
Tá muito claro.
Ah, eu imagino.
É Fred Júnior. Na verdade, não está no Palmeiras, está na Federação Paulista. É isso? Ah, bom, é por isso que é aquele sinalzinho assim de rock and roll.
Isso.
Fred Júnior, mas está pertinho, evidentemente, do CT do São Paulo, da Academia do Palmeiras. Como andam as festas e os preparativos para a Copa Paulista, Fred Júnior?
E o Palmeiras? Olá, meu caro Mauro Betting, ouvinte da Jovem Pan, no Jornal dos Esportes. Nesse momento está sendo apresentada a Copa Paulista, uma competição que vai envolver aí 26 clubes de São Paulo, contando até com o Santos de São Paulo. Já o André Ranieri vai dar mais detalhes dessa competição, mas vale a pena uma informação, uma pesquisa feita pela Federação Paulista de Futebol com o Instituto Datafolha sobre média de idade dos torcedores paulistas. Os homens são ampla maioria, 84% de homens frequentam os estádios contra apenas 16% de mulheres. A maioria dos torcedores vão de carro ao estádio, problema né, no transporte público, e por isso a utilização do veículo próprio, carro 65%. Desses 65, 31 vão com amigos, 27% vão sozinhos, 20 vão com os filhos e apenas 19 acompanhados, ou namorado, ou namorada, companheiro, companheira. São uma das pesquisas sobre o Campeonato Paulista, até a preferência do torcedor. O Campeonato Brasileiro ficou em primeiro, 58%. O Campeonato Paulista em segundo lugar, 19% dos votos, à frente da Libertadores com 17% e a Copa do Brasil com 4%. Pelo menos é uma pesquisa que a Federação Paulista está mostrando, tentando conhecer um pouco mais o seu torcedor, quem sabe para melhorias em 2017. Mas tem a Copa Paulista, André Ranieri, com novidades, tem vaga aí para campeonatos importantes. Quero que você fale um pouquinho para o vídeo da Jovem Pan sobre essa Copa Paulista, André.
É isso mesmo, Fred, um torneio que começou em 99, né? Já vamos para a 17ª edição, começa no dia 2 de julho e vai até o dia 27 de novembro. É, contou com alguns jogadores importantes do cenário mundial, o William, que está no Chelsea agora, o Jonas fazendo muito sucesso em Portugal, também o Fernando Diniz, que foi bicampeão como treinador nesse torneio, garante uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D ou da Copa do Brasil, né? O campeão escolhe qual desses dois torneios vai participar e aí o vice-campeão fica com o torneio que sobrar, né? O Santos e o São Paulo são duas atrações nesse torneio, né? O Santos contará com a equipe sub-23 e já o São Paulo com a equipe sub-20. Neste momento, o Mauro Silva, que ele é da integração, né, dos atletas aqui da Federação, vice-presidente da integração dos atletas aqui da Federação Paulista de Futebol, também o Juninho, né, ex-jogador, que agora é diretor do Ituano, o Fabiano Fará, que é assessor do presidente Modesto Roma Júnior, o Pintado também, os quatro representantes estão conversando neste momento, respondendo algumas perguntas e falando, dando mais detalhes sobre esse torneio, que conta com 26 clubes e também contará no Campeonato Brasileiro com algumas preliminares, né? O São Paulo é uma das equipes que fará preliminares dos seus jogos da equipe profissional, antes terá esse jogo da Copa Paulista de Futebol, equipe sub-20. Esses alguns destaques, né, desse torneio que começa logo mais, no dia 2 de julho, Fred.
Legal, André Ranieri, daqui a pouco mais informações da Copa Paulista. Rapidinho, só o Beto Saad, só deixando a sua impressão da apresentação do campeonato da Copa Paulista. Beto Saad, boa tarde.
Boa tarde, meus craques da Jovem Pan, estamos aqui com a Jovem Pan, força total aqui nesse evento da Copa Paulista, porque ela é substancialmente importante para o futebol brasileiro. Ele vai voltar às preliminares, São Paulo e Bragantino vão fazer jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e na Série B, no caso do Bragantino, no Campeonato Brasileiro da Série B também. Outra inovação é que é o futebol sustentável, só para que vocês tenham uma ideia, mais de 2 milhões de garrafas PET foram recolhidas no ano passado, e eles esperam dobrar esse ano essa quantidade arrecadada. Muitos jogadores aqui, como o André e o Fred falaram, muita representatividade aqui. E eu acho o seguinte, o craque da Jovem Pan, ele tem que observar, o meu craque Fred Júnior, que essa competição com as preliminares, ela vai dar experiência para esses jogadores que já vão se acostumar a jogar com estádios com muito mais público, vão ganhar experiência e vão ganhar esse calibre. Muito legal esse evento, daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da Federação Paulista de Futebol.
É isso aí, Mauro. Daqui a pouco voltamos e daqui a pouco eu volto com o Palmeiras. Está combinado, Mauro?
Está combinado e está tão combinado que você vai voltar já falando do Palmeiras, o Palmeiras líder que joga na quinta-feira. É com você, Fred Júnior.
Pois não, um abraço aos ouvintes da Jovem Pan, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que enfrenta o Figueirense nesta quinta-feira, 7:30 da noite, na Arena Palmeirense, total cobertura da Jovem Pan. É o Palmeiras defendendo a liderança da competição. O time do Palmeiras vem de derrota para o Cruzeiro, aliás, é isso que o Palmeiras quer melhorar. O seu desempenho fora de casa. Em casa, só vitória, 100% de aproveitamento. Fora de casa, não é a mesma coisa, apenas 26% de aproveitamento. Vamos ouvir aqui o atacante Dudu. Ele fala desse esquema que o Palmeiras está utilizando sem um camisa 9 de referência. Está confundindo os adversários, um ataque muito rápido. Tem o Roger Guedes, tem o Dudu, tem o Gabriel Jesus. Ele fala a respeito, vamos ouvi-lo.
Ah, eu acho que o time, quando não tem a referência, a gente tem que se movimentar muito bem, né? Quando tem a referência, fica até mais fácil para a defesa marcar. E como tem a gente, eu, o Roger e o Jesus, que são um pouco rápidos, aí fica meio difícil para a defesa marcar quando a gente se movimenta, como a gente vem se movimentando bem durante as partidas.
O Dudu agora fala da conversa que o Cuca teve com o elenco no gramado da Academia de Futebol. Cuca alertando os seus jogadores pelo desempenho ruim fora de casa. Uma campanha de Z4 e não de G4. Vamos ouvir o Dudu falando sobre a conversa com o técnico Cuca.
Então, acho que a gente fora de casa está deixando a desejar um pouco em todos os aspectos, né? E o Cuca conversou com a gente um pouquinho ali. Eu acho que ele falou com a gente ali que a nossa campanha de fora de casa é de Z4, infelizmente, mas a gente tem que procurar dividir bem isso, jogar bem dentro de casa e bem também fora, porque time que quer ser campeão tem que jogar fora também muito bem, buscar pontos fora de casa infelizmente a gente não conseguiu agora contra o Cruzeiro. O Cruzeiro também fez um bom jogo, né? A equipe deles também é uma equipe boa, está se acertando na competição. A gente espera que nos próximos jogos fora de casa a gente possa jogar melhor para poder conquistar os pontos.
Dudu fala sobre a vontade dos adversários, sempre de querer bater no líder do campeonato, Palmeiras como líder do campeonato, todos querem vencer esse adversário. Dudu fala dessa dificuldade que agora o Palmeiras enfrenta na competição.
Ah, eu acho que até quando a gente não era líder, todo mundo entrava, né, com o espírito muito forte contra a gente para vencer a gente. Agora que a gente está na liderança, eles vão entrar mais ainda, né? Vão estar mais ligados ainda contra a gente. A gente tem que trabalhar isso para a gente também estar igual a eles ou melhores para a gente conquistar a vitória.
E para fechar, ele tenta explicar essa diferença de atuações, né? Em casa, 100% de aproveitamento, fora de casa, só uma vitória apenas. O Palmeiras não consegue ir bem como vai no seu estádio. Por que acontece isso? Tenta responder, Dudu.
Eu acho que até fora de casa a gente a gente passa alguns momentos bons no jogo. Tanto que, se você for olhar, alguns jogos a gente saiu na frente do marcador, né? E, infelizmente, a gente não conseguiu suportar o placar pro nosso lado. Acho que todo time, quando a gente vai jogar fora, todo time que pressiona os primeiros minutos, sai pro jogo, todo... Aqui, quando a gente vai jogar aqui, a gente faz isso. Quando a gente vai jogar fora, tenho certeza que os outros times também faz isso, né? E a gente, às vezes, a gente ainda está conseguindo fazer o gol primeiro que os adversários e não estamos conseguindo segurar o resultado.
Esse é Dudu aqui na Jovem Pan, no Jornal dos Esportes. Jean treinou ontem fisicamente no campo da Academia de Futebol. A expectativa é que ele possa retornar na quinta-feira. Fez falta na partida contra o Cruzeiro. Sobre agora a polêmica à vista, né? Lucas Barrios versus Cuca. Cuca versus Lucas Barrios. O Cuca revelou que o Paraguai teria uma proposta, queria deixar o Palmeiras, não estaria satisfeito, não estaria 100% focado, e o Lucas Barrios respondeu na rede social por o torcedor não acreditar em mentiras e prometeu hoje responder publicamente a essas colocações do técnico Cuca. Pelo que a gente pode apurar, realmente o Lucas Barrios conversou com o treinador, que explicou que ele não teria muita chance nesse momento no time palmeirense, e o Barrios disse que se tivesse proposta, gostaria de deixar o clube. Com isso, o Cuca já viu a possibilidade de não utilizar esse atleta, porém nenhuma proposta chegou até agora e o jogador está à disposição. Há 10 dias, segundo o próprio Barrios, está recuperado de contusão, mas não é relacionado pelo treinador. E pelo que ele falaram hoje, pelo jeito, pode ser o ponto final da relação entre Palmeiras, Lucas Barrios e Cuca, apesar que a relação fora de campo não é nada fácil, até porque quem paga os salários do jogador e a contratação do atleta é o principal patrocinador de camisa do Palmeiras. Então a situação não será tão fácil assim para o jogador deixar o clube. Cristaldo tem proposta do México, é outro que pode deixar o Palmeiras ainda nesta semana.
Esse foi Fred Júnior, esse é o Palmeiras, meio-dia 23 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Rede Jovem Pan.
Polícia Civil e Força Aérea iniciam investigações para apurar causas da queda de helicóptero que caiu, matando 5 pessoas nos limites da Grande São Paulo. O modelo 407 da fabricante Bell havia decolado no começo da manhã de domingo do aeroporto de Congonhas com destino à Americana. Ele transportava a piloto e mais 4 passageiros. A aeronave caiu num trecho de mata fechada entre Jundiaí e Cajamar entre a tarde e a noite de domingo. O tenente-coronel dos bombeiros, Anderson Lima, afirma que o local é de difícil acesso e que os corpos foram encontrados já carbonizados.
Com a coordenada através do GPS, nós chegamos no local. O local aqui é difícil acesso, uma mata fechada, tivemos que abrir mata. E visualizamos e já chegamos aqui nos destroços da aeronave. Mas, infelizmente, por ocasião do impacto, a aeronave explodiu. Não sei se ao cair ao solo se explodiu antes, mas que é fato que tem evidências aí que houve um incêndio aqui no local. E os 5 corpos que nós encontramos estão carbonizados.
Um avião da Força Aérea Brasileira visualizou os destroços por volta das 9 horas e os bombeiros fizeram confirmação terrestre às 11 da manhã de segunda-feira. O chefe do Serviço Regional de Prevenção de Acidentes Aéreos, tenente-coronel Adalberto Santos Prado, afirma que o helicóptero não tem caixa preta.
Essa aeronave, ela não possui caixa preta. Porém, nós somos capazes de recolher outros indícios e trabalhar com prevenção para que esse tipo de ocorrência não volte a ocorrer. Não se dá para extrair muita conclusão nesse primeiro momento, nessa primeira visualização. A gente procura observar o estado geral,
Os passageiros estavam a caminho de Americana para jogar tênis. Um dos mortos era sócio de uma produtora de televisão. A Agência Nacional de Aviação Civil afirma que toda a documentação do helicóptero estava regular e que a manutenção tinha validade até o ano que vem.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 25 em São Paulo, meio-dia e 25 na Vila Belmiro, o Santos com Rafael Tebas.
Mauro Betti, ouvinte da PAN, muito boa tarde. O Santos enfrenta o Grêmio nessa quarta-feira em Porto Alegre, 19 horas, com total cobertura da PAN. Com a vitória sobre o São Paulo, foi a terceira colocação com 19 pontos no Campeonato Brasileiro. Não perde há 13 jogos no Pacaembu. Realmente o Santos muito forte quando joga no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O craque Lucas Lima conversou com a imprensa. Ele tem sim interesse em deixar o Santos já nessa temporada.
Eu tenho o desejo de estar saindo, sim, sempre deixei bem claro. Mas se isso não acontecer, eu fico até o final do meu contrato. Sem dúvidas vai ser melhor para mim, porque eu saio livre com 100% do meu passe. É isso, futebol tudo pode acontecer, mas é uma possibilidade sim, mas é como eu falei, temos que conversar, tanto eu quanto o Santos, e ver o que é melhor para ambos.
Sobre a sua condição física, ainda não está 100%, mas está bem.
Mas eu estou bem, deu para trabalhar bastante, esse tempo que eu fiquei fora, e eu sempre falo que estou conversando com o Celso, para a gente estar fazendo um trabalho em uma parte depois do treinamento. E ele sempre tem me falado, pô, o jogo é um bom treinamento também, se você for muito intenso. Então, ontem procurei ser intenso o jogo todo. Tô bem, quero estar adquirindo essa forma agora jogando, que eu sei que eu fazia, que estava com saudade já.
Este é o Lucas Lima, o Santos, que é o terceiro colocado com 19 pontos no Campeonato Brasileiro, está no G4, portanto. Duas informações importantes. O atacante colombiano Jonathan Copete está regularizado, apareceu o nome dele no BID, né, o boletim informativo diário, então ele pode enfrentar o Grêmio nessa quarta-feira. Sobre Gabriel Gabigol, o Santos tentou renovar o contrato dele, ainda tenta até 2021, só que o Arsenal da Inglaterra também quer o futebol do Gabriel Gabigol.
Na dúvida, vai. Meio-dia 27 em São Paulo e na Europa, na França, a Eurocopa. O último dia de jogos foi ontem da fase de oitavas de final. E temos zebra. É uma cidade como Cascavel, do tamanho de Cascavel, está chegando às quartas de final da Eurocopa. Com você, Fausto Favara, o rei da Islândia.
Amigos da Jovem Pan, atual campeão da Europa, a Espanha se despediu da competição nesta segunda-feira. Em Paris, os italianos saíram na frente ainda no primeiro tempo e tiveram chances para terminar os primeiros 45 minutos com vantagem ainda maior. Na segunda metade do jogo, a Azzurra continuou ditando o ritmo do jogo e o segundo gol veio nos acréscimos. Nas quartas de final, a Itália pega a Alemanha no sábado, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Quem também se despediu da competição europeia foi a Inglaterra, que caiu para a sensação do torneio. A Islândia, a partida começou agitada, com pênalti para os ingleses aos 3 minutos. Na cobrança, Rooney converteu com tranquilidade. No minuto seguinte, veio o empate islandês e 10 minutos depois a virada, para a loucura da animada torcida escandinava. Os ingleses não conseguiram penetrar a bem organizada seleção da Islândia e após 90 minutos, o placar apontava 2-1 para os nórdicos. No domingo, 4 horas da tarde, horário de Brasília, a Islândia terá pela frente os donos da casa, a França, em Paris. Falamos de Eurocopa aqui na Jovem Pan.
Meio-dia 29 em São Paulo e também em Minas Gerais, onde o Galo, na preocupação do seu treinador Marcelo Oliveira, é com o volante Rafael Carioca, que tem um edema na coxa direita. O Galo entra em campo nesta quinta-feira contra o Botafogo. Meio-dia 29, este foi o Jornal de Esportes da Jovem Pan. E agora, preparem-se, pois aí vem Vanderlei Nogueira e o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931-17-0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11-2870-9707. 11-2870-9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.